Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Os detalhes de sua vida já estão pré-determinados em avanço? Está tudo pré-programado? Você é simplesmente, digamos assim, um peão neste cósmico jogo de xadrez? Você está sendo movido de uma posição no tabuleiro de xadrez para outra posição nesse mesmo tabuleiro por causa de um destino pré-determinado? Muitos pensam que coisas acontecem por acaso ou porque têm sorte ou têm azar e está isso então pré-determinado por uma força. Outros dizem que Deus, o Criador, já determinou o seu futuro. Digamos assim, a sua boa sorte ou o seu azar. E se isso é o caso, é isso justo? Está predeterminado que certas pessoas, por isso, vão ser salvas e o resto vai ser condenado? Ou é isso uma distorção do que a Bíblia diz? O senhor Winston Churchill, famoso durante a Segunda Grande Guerra na Inglaterra, em 1941, em dezembro, disse que um grande propósito está a ser desenvolvido neste mundo. E sim, Deus tem um grande plano para você e para nós, para a humanidade. Deus predeterminou o nosso destino. Ora, vejam comigo, se faz favor, aqui em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Versículo 10, que diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Queridos irmãos, Deus predeterminou que o seu destino é para vir a ser filhos e filhas dele na glória. Isso é o que Deus predeterminou. Deus predeterminou um plano para nós, um plano para a humanidade. Qual é esse plano? Para sermos filhos e filhas dele, da família dele. Ora, se o nosso destino então está predeterminado, então Deus planejou que você e eu vamos ser salvos ou planejou que você e eu vamos ser perdidos. Por isso hoje, queridos irmãos, vamos analisar esta questão da predestinação. E vamos então começar a ler aqui em Isaías 46, versículo 9 e 10. E diz assim: lembrai-vos, Isaías 46, versículo 9, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus. E não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus é supremo. E nada pode impedi-lo de fazer o que ele quer fazer. E por isso, desde o início da história humana, Deus declarou o fim da história. Como é possível? É porque Deus consegue olhar para os dias adiantes, porque o futuro já existe. Porque o futuro está pré-determinado para nós? Não. A resposta está no versículo seguinte, no versículo 11. Isaías 46, versículo 11. Diz assim, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho, eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito, também o executarei. O que Deus está a dizer aqui é que ele tem um propósito, tem uma objetiva. Em outras palavras, ele diz que vai fazer uma coisa e por isso vai fazer. Isso é o que Deus está a dizer. Eu predeterminei que vou fazer isto. E vou fazer. O que é que ele predeterminou? Determinou de trazer muitos filhos e filhas à glória. E ele o vai fazer. Isso é que é a predestinação. Deus se senta no controle do universo. Dirige os eventos e as circunstâncias para realizar o seu plano e o seu propósito. E o seu plano e o seu propósito é de trazer muitos filhos à glória. Ora, então vamos ver onde a palavra predestinação é mencionada no Novo Testamento. Mencionada 4 vezes, vamos ver essas. Primeiro, em Romanos 8, versículo 28 a 30. Romanos 8. Versículo 28 a 30. E diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que antemão conheceu, também os predestinou. Está aqui a palavra predestinar. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Continuando no versículo 30. E aos que predestinou, segunda vez a palavra predestinação mencionada, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Outro local onde a predestinação também é mencionada no Novo Testamento é em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4 a 5, diz assim, começando no início do parágrafo, onde está a dizer, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais. Versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, e nos predestinou para Ele, para vir a ser filhos, para a adoção de filhos, para vir a ser filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio, segundo o bom prazer de sua vontade. Essa é a terceira vez que lemos aqui acerca da palavra predestinou. E veja também no versículo 11, que diz assim, nele digo no qual fomos também feitos herança, ou isto é, herdeiros, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Assim de sermos, isto é, a igreja, de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão, esperamos em Cristo. Ora, como vimos em Romanos 8, versículo 28 e 29, aqueles que de antemão conheceu e predestinou. E se voltarmos aí a Romanos 8, versículo 28 e 29, quero sublinhar um ou outro ponto aqui. Romanos 8, versículo 28 e 29, diz aqui também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Isto é, progolo, nos predestinou para que o nosso destino final, a nossa meta final, era para sermos conformes à imagem do seu filho. E por isso esse nos chamou, como diz assim no versículo 28, somos chamados segundo o seu propósito. Para sermos conformes à imagem do seu filho, nos predestinou. Porquê? Para sermos filhos de Deus, da glória. Porque ele está a trazer muitos filhos à glória, como lemos em Hebreus. E o versículo 30, e aos que predestinou, esses também chamou. Aqui vemos os predestinados são conhecidos como os chamados. Veja também no versículo 33, diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Estes chamados aqui também está a referir como eleitos. É Deus quem os justifica. Mateus 24, 24 até fala assim, se fosse possível até enganaria. Vamos então ler Mateus 24, 24, porque não quero citar incorretamente. Mateus 24, 24, que diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar. E, se possível, enganar, ou iludir, enganar, os próprios eleitos. Também vejam em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, na introdução, no versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no ponto de Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos, de acordo com a pré-sabedoria, com o pré-plano de Deus. Então, estou a fazer uma pergunta aqui. Então, a salvação individual é um fato consumado, feito, completado, negócio feito, antes de você ter nascido? Ora, se fosse assim, ou se é assim, para algumas pessoas, que alguns vão ser salvos, caso consumado, caso completado, negócio feito. Então o resto estão pré-ordenados por Deus à condenação eterna? Isto é, tendo sido condenados a esse destino sem esperança, antes de mesmo virem à existência. É isso? Alguns acreditam nisso. Quando dizem que não temos oportunidade de escolha. E por isso dizem, depende do que Deus decidiu em avanço. Ora, pensem isto um bocadinho mais profundamente, porque ao fim de contas ainda é um bocadinho pior que isso. Para aqueles que acreditam no inferno, queimando eternamente as pessoas, sofrendo no inferno eternamente, esse ensino então declara ou diz que Deus já decidiu quais pessoas é que nunca se vão arrepender e por isso quais pessoas, muitas pessoas, ora, estamos a olhar para o mundo hoje em dia, bilhões de pessoas que não estão a praticar o amor de Deus, o carinho de Deus, não são verdadeiros cristãos, bilhões de pessoas, porque ao fim de contas, a maioria do mundo não é cristão, sim, há várias outras religiões. Então, isso significa que essas pessoas que não praticam o cristianismo, não sejam verdadeiros cristãos, Deus os criou sabendo em antemão que tinha decidido para eles não se arrependerem. E por isso Deus os criou para simplesmente os torturar no inferno. Isso seria um Deus muito cruel. Por isso, essa doutrina da predestinação não se encaixa com um Deus de amor. Porque o verdadeiro Deus é bem diferente. O verdadeiro Deus é bem diferente. É um Deus de amor e de misericórdia infinita. E a Bíblia, por isso, revela verdades bem diferentes dessas ideias humanas erradas acerca de que as pessoas estão predestinadas a serem salvas ou a serem perdidas. Em primeiro lugar, porque falámos acerca do inferno, o inferno não queima as pessoas eternamente. Temos estudos bíblicos no nosso site, que você pode buscar o céu e o inferno, faça simplesmente no campo de busca, no nosso site, céu e inferno, você encontrará esse estudo bíblico. Vocês podem lê-lo e baixá-lo ou encomendá-lo, gratuitamente. Tudo o que enviamos é gratuito e não paga frete. E por isso, não existe um inferno em que as pessoas vão estar a queimar, a queimar, a queimar, a sofrer, a ser torturadas e torturadas eternamente. Isso não é um Deus de amor. O que lemos na Bíblia é que, em vez disso, Deus vai incinerar, isto é, destruir completamente e param de existir os relativamente poucos que finalmente se recusarem a se arrepender e a escolher o modo de vida de Deus. Queridos irmãos, é bem fácil provar da Bíblia que Deus não predestinou ninguém à condenação. Vejamos primeiro a primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus? É que toda a humanidade, homens e mulheres, toda a humanidade, sejam salvos. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que toda a humanidade seja salva. Está aqui escrito na Bíblia. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é o desejo de Deus. Vejam também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele, isto é Deus, é longânimo, isto é paciente para convosco. Queridos irmãos, Deus é muito paciente para com você, para comigo e para com os outros. Se às vezes nós, olha, porque a pessoa não se arrepende? Graças a Deus, que Deus é longânimo e paciente para conosco. Porquê? A resposta está aqui no resto do versículo. Porquê que Deus é assim tão paciente? Porque não quer que nenhum pereça. Não quer que ninguém morra eternamente no lago de fogo, na segunda morte. Esse lago de fogo, essa segunda morte, é uma morte eterna. Não é um inferno de tortura, tortura eterna, não. É uma morte eterna. E Deus não quer que ninguém pereça. Mas, aliás, se não, Ele quer. O que Ele quer é que todos cheguem ao arrependimento. E por isso Ele nos dá tempo e é paciente e nos dá espaço com a sua paciência para nos arrependermos. Nós, como membros da Igreja de Deus e como ministros, temos que ser pacientes com os outros irmãos que às vezes ainda não estão a fazer as coisas como deviam de fazer, da maneira que você acha. Nós temos que ser pacientes. Graças a Deus que Deus é paciente para conosco. Sim, Deus virá, Jesus Cristo virá como um ladrão, repentinamente. Vai chegar a um ponto em que Jesus Cristo diz, chega. Mas Deus deseja que todos sejam salvos, como lemos em Timóteo, e Deus deseja que todos se arrependam, como lemos aqui em Pedro. Por isso, tanto Paulo, na carta que ele escreveu a Timóteo, tal como Pedro, descreveu claramente, ou descreveram claramente, o desejo de Deus. E o desejo de Deus é que todos se arrependam. E Deus não faz exceção de pessoas. Vejam, por exemplo, em Atos capítulo 10, e há outros locais também que menciona a mesma coisa, mas vamos ver simplesmente aqui em Atos capítulo 10, versículo 34, Atos 10, 34, que diz: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas. Deus trata todos da mesma maneira. E por isso Deus é muito justo. E o seu desejo é que todos sejam finalmente salvos. O desejo de Deus é que todos sejam finalmente salvos. Sim, Deus predeterminou que quando formos salvos, o nosso destino é sermos filhos e filhas de Deus. Ele quer conduzir muitos filhos à glória, como lemos em Hebreus 2, versículo 10, há pouco. Esse é o desejo dele. Que todos sejam finalmente, cheguem finalmente a esse destino que ele predestinou. Mas ele não predeterminou se você terá esse fim ou não. Porque ele deixa que você faça a escolha se o vai obedecer ou não. Deus nos predestinou para esse destino, mas não predeterminou que você chegue a esse destino ou não. Isso é a sua decisão, depende do que você faz, depende que você se arrependa ou não, e depende que você chegue ao conhecimento da verdade ou não. E isso vai ser quando você tiver a oportunidade de entender a verdade. Isso vai ser a sua decisão, porque você tem arbítrio, ou livre arbítrio. Isto é ponto importante, entendermos isto. Deus nos dá livre arbítrio. Vejam, por exemplo, em Deuteronômio 30, versículo 19. Deuteronômio 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Queridos irmãos, os céus e a terra quer dizer que é permanente. Tão permanente como o céu e a terra é para nós. Como testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, que te estou a dar uma escolha de seguires o caminho da vida ou seguires o caminho da morte. É tua decisão, é minha decisão, é nossa decisão. A vida é morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida. Porquê? Para que vivas. Porque Deus quer, o desejo de Deus é que você viva, que você seja salvo, que você seja filho ou filha dele, no reino dele. O desejo dele é de conduzir você à glória do filho da família de Deus. Por isso, escolhe, pois, a vida para que se vivas tu e a tua descendência, e os teus filhos, e netos, e bisnetos, e trisnetos, e quadrisnetos, etc. Ora, os israelitas tinham livre arbítrio. E nós também temos. Não há exceção de pessoas. Sim, mas as pessoas ainda podem ter algumas perguntas. Por exemplo, não foram algumas pessoas conhecidas de antemão e predestinadas a certas ações? Sim. Vou repetir a pergunta. Não foram algumas pessoas conhecidas de antemão e predeterminadas a certas ações? Sim. Ou predestinadas a certas ações. Mas não foram predeterminados a serem salvos ou não? Isso é diferente, irmãos. É diferente. Por exemplo, lemos em Daniel 9, 25 a 26, em Isaías 7, 14, em Isaías 53, versículo 1 e 2, está a falar acerca da vinda de Cristo. O aparecimento de Cristo foi profetizado. Isto é, foi conhecido de antemão e foi predestinado a acontecer. Por exemplo, a ascendência de Jacó sobre Esaú foi conhecida de antemão e predestinada. Vejam, por exemplo, em Gênesis 25, versículo 20 a 26. Por exemplo, o triunfo do rei Ciro da Pérsia sobre a Babilônia e o seu decreto para reconstruir Jerusalém e o seu templo, isso foi predestinado e decidido antes dele nascer, centenas de anos. Podem ler isso em Isaías 45, versículo 1, Isaías 44, versículo 28. Então a pergunta é, foram algumas pessoas conhecidas de antemão e predestinadas a certas ações? Sim. Vejam, por exemplo, os papéis de algumas outras pessoas. Por exemplo, João Batista. Foi profetizado que João Batista, que haveria um que abriria o caminho antes da vinda de Cristo. Lucas 1, de 5 a 57. Por exemplo, o papel de Paulo. O apóstolo Paulo. Ele próprio disse que foi decidido antes dele nascer. Gálatas 1, versículo 15. Jeremias. Vejam Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 10. O papel dele foi determinado, predestinado, bem antes. O caso de Josias. Em 1 Reis 13, 1 a 2. E 2 Reis 23, 15 e 16. O caso de Samuel, 1 Samuel 1, versículo 1 a 20. Essas pessoas foram as coisas que eles fariam na vida, certas coisas que eles fariam na vida, foram pré-determinadas antes deles nascerem. E todos estes exemplos que eu dei até agora, são, está claro, exemplos positivos. Mas também existem alguns exemplos de papéis pré-nomeados na Bíblia que foram negativos. Por exemplo, o exemplo do faraó, na época do êxodo do Egito, em que diz que Deus endureceu o coração dele. Êxodo 9, versículo 12. Êxodo 10, versículo 1 e 2. Romanos 9, 14 a 18. E depois há o caso de Judas Iscariotes, o traidor de Cristo. João 6, 70. E João 17, 12. E Atos 1, 16 a 20. Haveria, estava profetizado, que haveria um traidor de Cristo. Considere também que Deus profetizou na Apocalipse sobre a vinda de um grande ditador maligno chamado a besta, e o seu cúmplice conhecido como o falso profeta, ambos os quais serão destruídos na volta de Cristo. Ora, aqui, por isso, é onde muitos ficam confundidos, confusos. E sim, entendo e compreendo porque estão confusos. Porque a pergunta é, pois como pode ser que Deus predeterminou tais papéis que não são nada invejáveis, que parecem terminar em condenação, enquanto diz, como vimos, que é a vontade de Deus que ninguém pereça. Lembre-se que o ponto importante aqui é que parecem terminar em condenação. Os papéis que eles cumpriram foi pré-determinado. A salvação não foi pré-determinada. Vejam Atos, capítulo 4, versículo 12. Nesse ponto de entendimento, vejam também Atos, capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Diz assim: não há salvação em nenhum outro nome, isto é, debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importam que sejamos salvos. Não há outro nome, exceto o nome de Jesus Cristo, pelo qual vamos ser salvos. Só salvos pelo nome de Jesus Cristo. Mas você sabe, tão bem como eu sei, que talvez 2/3 da humanidade na Terra hoje em dia não acredita em Cristo como Messias. Há muitas outras religiões aí, na China, na Índia e sei lá que mais, em que tem outras religiões que não acreditam em Cristo. E por isso pode-se facilmente dizer que 2/3 da humanidade nem ouviram o nome de Cristo e vão morrer assim, ao fim da vida física. E não podemos pensar que a culpa dessas bilhões de pessoas, digamos 2/3 da humanidade, talvez digamos assim 4 bilhões de pessoas, não podemos dizer que é culpa desses 4 bilhões de pessoas. É culpa deles que não entendem a verdade e que estão cegos da verdade. Por exemplo, crianças que morreram pequeninas nunca souberam o nome de Cristo, nunca entenderam isso. É outro exemplo. Ora, observe aqui as palavras de Cristo em João 6, 44. João 6, 44. João 6, 44. Diz assim: ninguém pode vir a mim, ninguém pode vir a ser um verdadeiro cristão, disse Jesus Cristo, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu então o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, estamos a ver que possivelmente 2/3 da humanidade, 4 bilhões, ou ainda mais, não foi trazido a Deus, porque não sabem o nome de Jesus Cristo. Por outro lado, sabemos que muitos são chamados, mas relativamente, ao fim de contas, são poucos na grande quantidade de pessoas humanas, e ainda menos são escolhidos, está claro, por Deus. Ora, estamos a falar de bilhões de pessoas humanas, e aqueles que conhecem a verdade e praticam são uma percentagem muito pequena. Então, como é que isso se encaixa quando Deus diz que o desejo dele é que todo mundo venha a ter a vida eterna? O desejo dele é que ninguém pereça, enquanto vê-se quantidade de pessoas a serem iludidas neste mundo. E mesmo pessoas que tenham aprendido acerca de Cristo, acerca da salvação, que tenham lido a Bíblia, ouvido o Evangelho que Cristo e os apóstolos pregaram, o Evangelho do Reino de Deus, nem todos esses que ouviram acerca de Cristo, ouviram acerca da salvação, ouviram acerca do Evangelho do Reino de Deus, nem todos esses entendem o significado disto, nem o praticam nesta era. Veja em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, versículo 11. Mateus 13, versículo 11. Mateus 13, versículo 11, diz assim: Jesus Cristo respondeu, porque a vós, outros, é dado conhecer o mistério do reino dos céus, isto é, do reino de Deus, mas àqueles não lhes é concedido. Não lhes é concedido. E também, aqui temos a ver, ora, ouvimos que Deus não faz acepção de pessoas. Então, como é isso? Se o seu desejo é que ninguém seja condenado, e que diz aqui que aos outros, ele fala em parábolas, porque aos outros não lhes é concedido entender, como é que isto se encaixa? Como é que isto se encaixa? O ponto é o seguinte, irmãos, que a humanidade não entende o plano de Deus. Não entende o processo que Deus está a executar para chegar à sua meta final de conduzir muitos filhos à salvação, à glória. Tem um processo. E estamos a ver aqui uma parte do processo e as coisas parecem que não estão a andar bem. Então andamos a dizer, mas como é que se passa? Porque não estamos a ver a visão completa, o plano completo. Então, qual é o plano de Deus? A dificuldade que as pessoas têm é porque não entendem este assunto do plano de Deus. As pessoas não entendem este assunto, este progresso, esta execução do plano de Deus. Porquê? Porquê? Porque têm uma noção equivocada que é comum no cristianismo dominante. Porquê que não entendem? Porque têm uma noção equivocada que é comum no cristianismo deste mundo. Por isso é que não entendem. Ou, noutras palavras, as pessoas têm um entendimento errado que é comum nas religiões cristãs. Então, qual é esse entendimento errado? Entendimento errado é que, na mente deles, Deus está numa grande competição com Satanás para ganhar almas. Temos que pregar o Evangelho para ganhar mais almas. Vamos ter esta atitude, digamos assim, que pessoas chamam ultra-protestante. Vamos fazer isto para salvar mais almas. Queridos irmãos, Deus não está numa competição com Satanás para ganhar mais almas. As pessoas não entendem isso. Eu digo isso tantas vezes, mas não se encaixa na mente das pessoas, porque continuam a ter esta ação. Olha, temos que salvar mais almas, temos que ganhar mais almas. Queridos irmãos, Deus não está tentando desesperadamente salvar o mundo agora. Vou dizer isto de novo. Deus não está tentando desesperadamente salvar o mundo agora. Isto deve ser entendido profundamente. Deus não está em competição com Satanás para ganhar mais almas e Deus não está tentando desesperadamente salvar o mundo agora. Temos que entender isso. Essa é a razão da atitude ultra-protestante das pessoas tentarem puxar a sua religião, que muitas vezes é incorreta, sim, porque não sabem o plano de Deus. Estão a tentar puxar a sua religião pela boca abaixo em outras pessoas. Então, o que é em vez disso? O que é em vez disso? O que é que Deus está permitindo? Deus está permitindo que este mundo seja enganado, seja iludido por Satanás, por enquanto. Deus está permitindo que este mundo seja enganado por Satanás, por enquanto. Leiam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 3 e 4. 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O nosso evangelho está encoberto. Isto é, as pessoas não estão a entender a boa nova do reino de Deus, que foi o que os apóstolos pregaram, que foi o que Jesus Cristo pregou. Não entendem? Sim, podem estar a dizer, olha, nós estamos a pregar o reino de Deus. Oh, nós entendemos o milénio. Oh, nós... Mas há outra coisa aqui. Sim, podem entender certas partes do plano. Mas ainda estão tentando desesperadamente salvar o mundo agora, ainda estão a entender que há uma competição entre Satanás e Deus para ganhar mais almas. O que não entendem é que Deus está permitindo que este mundo seja enganado por Satanás temporariamente, por enquanto. Continuando a ler no versículo 4. Vamos continuar aqui, diz: é para que os que se perdem que está encoberto. A boa nova do reino de Deus está encoberta. Sim, sabem que é um reino. Os israelitas sabiam que era um reino. Os israelitas sabiam que era um reino. Que era um governo de Deus na terra. Mas não entenderam a profundeza, o significado que isso é. Continuando a ler no versículo 4. Nos quais o Deus deste século, isto é, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século está a cegar o entendimento das pessoas. Por quê? Para que lhes não resplandeça a luz, o entendimento, que a campainha toca aqui dentro, que a lâmpada se acende e diz, estou a ver. Para não resplandeça a luz do Evangelho, da boa nova, da glória de Cristo. Da boa nova da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque esse é o propósito, que Deus está a conduzir muitos filhos à glória. E não entendem que Deus tem um plano para nos conduzir a essa glória. E não entendem, esta luz não acende, esta lâmpada não acende. Deus permite Satanás governar sobre este mundo, enganando aqueles que, se não fosse por causa do engano de Satanás, entenderiam a verdade. Deus permite enganar as pessoas, pessoas que são boas pessoas, que são sinceras, que querem de facto obedecer a Deus e isso tudo, são sinceras, mas Deus permite Satanás enganar essas pessoas temporariamente, por enquanto, pois se não fosse esse engano, entenderiam a verdade, é o que diz aqui. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Porquê que ele cegou o entendimento dos incrédulos, o Deus deste século? Porque Deus, verdadeiro Deus, permite. Não é uma guerra, ele permite. Vejam aqui em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, falando acerca dos israelitas. Romanos capítulo 11. Capítulo muito interessante, mas vejam simplesmente aqui versículo 7 e 8. Dizem, que diremos, pois? O que Israel busca não conseguiu. Os israelitas falharam desesperadamente, falharam terrivelmente. Mas a eleição o alcançou. Nós, os eleitos, os poucos que somos chamados, estamos a entender o que Israel não entendeu. E os mais, isto é, o resto dos israelitas, foram endurecidos. Foram, por Deus, permitidos que ficassem cegos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Deus lhes deu esta cegueira. E por outro lado, Satanás está a usar essa oportunidade porque Deus permite isso. Ora, se você está a tentar esforçar a ganhar mais almas, e esse não é o desejo de Deus para essa pessoa hoje, amanhã sim. Mas não é hoje, não é de acordo com o tempo, com o plano de execução de Deus. Então você está trabalhando inutilmente. Queridos irmãos, nós vemos que desde os dias de Adão e Eva, Deus permitiu Satanás enganar e governar este mundo. Sim, você lê em Gênesis, capítulo 3, que Adão e Eva fizeram a escolha incorreta. E que os irmãos, todos nós, seres humanos, desde aí até hoje, temos feito a escolha incorreta. Todos nós, seres humanos, estamos a seguir o nosso caminho, o caminho de misturar o bom com a verdade. Ora, porquê é que Deus permite isso? Porquê é que Deus permite isso? Para aprendermos uma lição. Deus permite isso. Deus permite Satanás enganar o mundo temporariamente, por enquanto, para nós aprendermos uma lição vital. Qual é essa lição vital? Qual é essa lição vital? A lição vital é que qualquer modo de vida que seja diferente do que Deus nos revelou ser o modo correto, qualquer modo de vida que seja diferente do que Deus nos revelou que é o modo correto, ao fim das contas, esse modo de vida que você quer seguir, que seja diferente do que Deus nos dá, esse modo de vida que você decide que é diferente do modo de vida que Deus nos dá, esse modo de vida, no final de contas, só traz miséria, sofrimento e a morte. É o que a Bíblia diz. É a árvore do conhecimento do bem e do mal, que, se comeres dela, morrerás. É o caminho que todos nós estamos a seguir desde o Adão e a Eva. Todos nós temos escolhido esse caminho dessa árvore da morte. Porque só há um caminho, só há uma maneira, que é o caminho da vida, só há uma porta, que é por Jesus Cristo, é seguir o exemplo dele. Ora vejam em Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Queridos irmãos, qual de nós é que tem feito a escolha correta? Nenhum! Nenhum! Você pode estar assim em sua casa e dizer: olha, eu estou a tentar a ser tão boa pessoa, eu sou tão bom, e esta outra pessoa, por exemplo, é que está contra mim e tudo, e este é o problema que eu tenho, a minha vida é assim, porque eu estou a tentar a ser tão boa pessoa. O que é que a Bíblia diz? Todos pecaram, incluindo eu, incluindo você. E por isso, carecemos da glória de Deus. E depois, no capítulo 6, também no versículo 23, capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. Todos pecamos, e o salário do pecado é a morte. Todos, você e eu, todos nós, merecemos a morte. Todos nós merecemos a morte. Por isso, a maioria das pessoas que estão seguindo este caminho se perdem. Todos nós estamos-nos a perder, a não ser que sejamos redimidos. Porque se não formos redimidos por Jesus Cristo, estamos condenados à morte. A questão é quando é que Jesus Cristo, é que Deus decide de nos redimir. Alguns agora, outros mais tarde. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então vamos analisar aqui a resposta, analisando 7 pontos brevemente. Primeiro, a vontade de Deus é que ninguém pereça. A vontade de Deus é que ninguém morra eternamente. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e que cheguem ao arrependimento. Segundo, Jesus Cristo é aquele por quem o Pai nos criou. Ele deu a sua vida eterna por nós. Colossenses 1, versículo 16 diz: tudo foi criado por Ele. João 3, versículo 16 diz: Deus nos ama tanto que deu o seu único filho para que ninguém pereça, mas que tenhamos a vida eterna. O desejo de Deus, primeiro, é que ninguém pereça. E, em segundo lugar, Ele nos deu, o Pai nos deu o seu único filho unigênito e o Jesus Cristo deu a sua vida. Aquele que nos criou deu a sua vida para nós virmos a ser seres espirituais na família de Deus. Terceiro, a palavra igreja, eclésia, quer dizer, aqueles que são chamados. Perdão. Somos chamados. Somos as primícias. Somos os primeiros frutos. Tiago 1, versículo 18 diz: somos um tipo de primeiros frutos. Ora, se há primeiros frutos, é que vai haver segundos e terceiros e seja lá que mais. Quer dizer, outros frutos depois. Terceiro. Esse era o terceiro. Quarto. A vinda de Cristo estabelecerá o reino de Deus governando sobre a humanidade. Quando Jesus Cristo vier, vai acontecer a primeira ressurreição e a terra estará cheia do conhecimento do Senhor. Isaías 11, versículo 9. E por isso, o governo de Deus, o reino de Deus, com aqueles que sejam transformados à vinda de Cristo, como lemos em 1 Coríntios capítulo 15, cerca de 52, 53, vemos que esses vão ser transformados e ser seres espirituais para governar com Cristo sobre os seres humanos físicos que são os nossos descendentes que estão a viver na Terra. Nesse período, nessa época, no milénio, após o retorno de Jesus Cristo, essas pessoas, após o retorno de Jesus Cristo, essas pessoas vão viver e ter a oportunidade de arrepender. Então, esse vai ser um período de salvação dessas pessoas que estão a viver durante esse período. Mas, como sabemos, milhões de pessoas morreram. Em Apocalipse 20, versículo 5, diz assim, que haverá uma ressurreição após o milénio. Nós chamamos, digamos assim, a segunda ressurreição. Porque antes do milénio é a primeira, após o milénio é a segunda. A ressurreição depois do milénio. Nessa época, mil anos após o milénio, essas pessoas, esses bilhões de pessoas que morreram agora sem terem a salvação, vão ser ressuscitadas para uma vida física, como vemos em Ezequiel 37, e receberão o Espírito Santo de Deus. Ezequiel 37, versículo 12 a 14. Então essas pessoas, ponto número 6, passarão por um período de julgamento. Não de sentença, de julgamento, como lemos em Apocalipse 20, versículo 11 e 12. E essas pessoas estão a ser julgadas como a Igreja de Deus está a ser julgada hoje. 1 Pedro 4, versículo 17. Então muitos se arrependerão nesse tempo, como teriam feito hoje em dia, se a sua obra tivesse sido realizada entre eles enquanto viveram, se a mente tivesse sido aberta, como Jesus Cristo mencionou em Mateus 11, 21 a 24 e Mateus 12, 41. Ora, isso não é uma segunda chance, irmãos. Não. Porque essas pessoas nunca tiveram a primeira chance, a primeira oportunidade. Nunca tiveram. Sim, será a sua segunda vida na carne humana, mas será a primeira oportunidade de realmente compreender e viver. E por isso, o ponto número 7 é que Deus criou três períodos de julgamento. Agora, no milénio e no grande trono branco, após o milénio. Três períodos de julgamento. Esses são os 7 pontos que, basicamente e brevemente, respondem a esta pergunta acerca do plano de Deus. como ele está a executar o plano de Deus. Primeiro, a vontade de Deus é que ninguém pereça. Segundo, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, aquele que nos criou, e Jesus Cristo nos ama. E o Pai nos ama, porque o Pai nos deu o seu Filho unigênito. Depois vimos que a Igreja, a Eclésia, é aqueles que são chamados. Somos as primícias, e por isso há mais além das primícias. Quarto, a vinda de Cristo estabelecerá o reino de Deus, o milénio, em que as pessoas, então, vão ter o conhecimento da verdade, o conhecimento do Senhor, como podem ler em Isaías 11, versículo 9. Quinto, haverá uma segunda ressurreição após o milénio, como lemos em Apocalipse 20, versículo 5. Essas pessoas vão ser ressuscitadas a uma vida humana, física, temporária, como lemos em Ezequiel 37, no vale dos ossos, ressequidos. E receberão o Espírito Santo de Deus depois de virem a ter conhecimento. E essas pessoas, por isso, estão a passar, ponto número 6, por um julgamento, um período de julgamento, tal como nós, na Igreja de Deus, estamos a passar por um período de julgamento hoje, de aprendizagem. E sétimo, estes 7 pontos, o sétimo, é que Deus tem 3, por isso tem 3 períodos de julgamento. A era presente, para aqueles que são chamados e os eleitos agora. O resto dos que continuam a viver para dentro do milénio, vai ser o segundo período de julgamento dessas pessoas físicas que vão viver para dentro do milénio. E depois do milénio vai haver uma ressurreição, que é o juízo final. E esses bilhões e bilhões de pessoas que viveram no passado vão ter a primeira oportunidade que nunca tiveram. Então, para fazer isto bem claro, o que é a predestinação? A predestinação não é se as pessoas serão salvas ou condenadas no fim das contas. A predestinação é a predestinação de quando vão receber a salvação. Alguns estão predestinados agora e outros estão predestinados para mais tarde. A maioria das pessoas hoje em dia não lhes é oferecida a oportunidade de serem salvos agora. Essa oportunidade só será oferecida a eles no milénio ou no juízo final. Deus predestinou, como disse, que alguns estão a ser chamados nesta era, que têm a oportunidade da salvação antes do retorno de Cristo. Porquê? Porque está preparando essas pessoas para o ajudarem no reino milenial. Isso é um outro assunto enorme que não vou abordar hoje. Mas todas as pessoas têm livre arbítrio. A decisão de se arrepender verdadeiramente e aceitar Cristo é uma escolha individual de cada pessoa. E se essa pessoa permanece ou não na graça de Deus ou escolhe rejeitá-lo, também depende desse indivíduo. Como lemos, por exemplo, em Hebreus, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Ora, vejam comigo, se faz favor, em Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, começando no versículo 14 até ao versículo 24, mas vou ler na Bíblia na linguagem 2. Que vamos dizer, então, que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Versículo 17. Porque como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó, foi para isso mesmo que eu pus você como rei para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, versículo 18. Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem ele quer. Versículo 19. Algum de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? E, em outras palavras, como é que Deus pode dizer às pessoas que fizeram mal? E depois a pergunta é, quem pode ir contra a vontade de Deus? As pessoas dizem. Versículo 20. Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus, para argumentar isto com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez, porque você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer dois potes. Um pote para uso especial e outro pote para uso comum. Versículo 22. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória que ele derramou sobre nós. Nós, cristãos, chamados, eleitos, hoje em dia, aqueles que entendemos a verdade, que somos aqueles de quem ele teve pena e a quem ele já havia preparado para receberem a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou. Ah, os chamados e os eleitos e os fiéis até ao fim. Temos de ser fiéis até ao fim, sim? Isso é a nossa responsabilidade. Não somente os que são judeus, mas também os não judeus, os gentios. Queridos irmãos, vamos analisar isto um bocadinho mais. Deus teve todo o direito de formar e moldar Faraó para ser do jeito que ele foi. Ao fim de contas, Faraó era um pecador como todos nós, merecendo a morte. Então Deus, endurecendo o coração de Faraó, que já era um pecador, e iludido pelos enganos de Satanás, não piorou o predicamento de Faraó no esquema geral das coisas. Sim, porque Faraó já estava condenado à morte. Todos somos pecadores. Por isso Deus não fez com que Faraó pecasse. Não. Vemos em Tiago 1, versículo 13, que Deus não tenta ninguém para pecarem. Como lemos em Êxodo 8, versículo 15 e 32, era parte da natureza de Faraó, pois ele já tinha sido endurecido o seu coração, e por isso Faraó tornou-se mais obstinado nos seus caminhos. Porquê? Porque ele viu que podia fazer coisas e não tinha consequências. Por isso Deus soube usar circunstâncias, direcionar circunstâncias para provocá-lo a uma reação particular, para uma lição ao povo. E porque Faraó fez uma promessa e depois rescindiu essa promessa e não teve consequências desfavoráveis, então ele se endureceu ainda mais. E por isso Deus, então, usou essas circunstâncias para destruir toda a força egípcia de carruagens que haviam saído para reescravizar os israelitas. E assim transformou a arrogância de Faraó em completa humilhação. Êxodo 14. É claro que, irmãos, que Faraó terá a oportunidade de se arrepender e receber a salvação durante o juízo final. Em última análise, a justiça de Deus se estenderá a ele tanto quanto a qualquer outro ser humano. E por isso vemos que Deus dirige os eventos e as circunstâncias para realizar o seu plano, tal como lemos em Isaías 46, versículo 11 ao início, que diz, eu o executarei. E por isso, Deus pode mesmo cuidar que certas pessoas sejam influenciadas a fazer certas ações específicas Para quê? Para garantir que o plano de Deus e o propósito de Deus sejam concluídos e cumpridos. Mas ele claramente, Deus claramente, não causa diretamente tudo o que ocorre em determinado momento na sua vida e na minha vida. Na maioria das vezes, Deus simplesmente permite que você e eu, nós, sejamos enredados pelas nossas próprias inclinações carnais e nossas escolhas erradas. Portanto, Deus não mapeou, não predestinou todos os detalhes da sua vida ou da minha vida. Quanto ao motivo pelo qual Deus decide chamar agora uma pessoa em particular, talvez você, se você está a entender esta verdade e este caminho, qual esse é o motivo de Deus, só Deus sabe essa resposta. Mas ele, como Criador, tem a prerrogativa de chamar uma pessoa agora, se ele desejar, e chamar a outra mais tarde. No entanto, ele quer que todos sejam salvos. Devemos ter confiança que quando Deus decide chamar a você, será a melhor opção para você, porque Deus só quer o melhor para você. Ser chamado agora é um privilégio. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29, vamos ler então 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29, diz assim: irmãos, reparai, pois, na nossa vocação, isto é, na nossa chamada, no nosso convite. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu, selecionou, elegiu as coisas loucas do mundo. Os moros, grego é moros, moros, é aquelas coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a elas, a nada, os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ser chamado agora, queridos irmãos, é um privilégio maravilhoso, mas não faz com que você seja melhor que as outras pessoas. Você não é melhor que os outros. Nós não somos melhores que ninguém mais. Mesmo que sejamos chamados agora, nós ainda temos livre arbítrio. E, portanto, por causa disso, porque temos livre arbítrio, podemos cair se não continuarmos a nos arrepender e a obedecer à verdade diariamente. Porquê? Porque não somos peões neste tabuleiro de xadrez. Segundo Pedro, capítulo 1, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 10, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição. Queridos irmãos, por isso, temos que nos esforçar diariamente, usando o nosso livre-arbítrio, para fazermos a escolha correta na nossa vida diária. Porquê? Para confirmarmos a nossa chamada e a nossa eleição. Somos chamados e eleitos. E assim, se tivermos cuidado com isso, não vamos tropeçar. E então, dessa maneira, vamos ter a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador. Portanto, queridos irmãos, vamos, por favor, agarrar a esta maravilhosa salvação que é oferecida a nós agora. Oferecida a nós pelo nosso Criador. Pois Deus quer nos dar um futuro maravilhoso que Ele deseja para nós, para que isso, de facto, se torne uma realidade para você e para mim.
Música.